Temos a escola onde deixamos os nossos filhos, o hospital onde somos tratados. E todos esses projetos só têm valor se quem os assina, aprova e fiscaliza tiver a competência, a responsabilidade e a inscrição profissional que garantem qualidade e segurança. E é disto que estamos a falar hoje. É da confiança que os cidadãos depositam em nós enquanto legisladores, para que nada falhe onde a vida acontece. Não podemos aceitar que, em pleno século XXI, ainda haja quem valide projetos em entidades públicas sem estar inscrito numa ordem profissional. Isso é uma porta aberta à irresponsabilidade e é exatamente essa falha que tem de ser corrigida. Ao exigirmos que técnicos das entidades públicas estejam devidamente inscritos nas suas ordens, garantimos que cada ato praticado tem valor legal, é sujeito a fiscalização disciplinar. Parece óbvio, mas até hoje não estava salvaguardado. O segundo ponto é sensível e merece clareza. Estamos a falar de engenheiros civis cuja formação se iniciou há quase 40 anos. Formação essa dada em 5 universidades portuguesas de reconhecido valor. Um universo de engenheiros civis muito restrito, envelhecido, que durante décadas teve legitimidade para assinar projetos de arquitetura. Não se trata de abrir a profissão a qualquer engenheiro de qualquer país. Trata-se de respeitar direitos adquiridos de engenheiros formados em Portugal e também de alinhar Portugal com aquilo que a União Europeia nos exige. Como arquiteta, conheço bem a importância de proteger a arquitetura como disciplina própria. Ela não é apenas técnica, é cultural, é social, é estética, é, sobretudo, identidade nacional. Sei também das apreensões da nossa ordem, que teme ver diluída a fronteira entre arquitetos e engenheiros, mas sejamos claros, exceções muito limitadas não podem ser confundidas com uma ameaça generalizada à profissão. E o que está em causa é a seriedade das nossas instituições, é dar confiança ao cidadão que quer construir a sua casa, é dar regras claras a quem trabalha há décadas neste setor. E é, sobretudo, impedir que o desrespeito pelas qualificações profissionais abra caminho ao caos. É com esse espírito que devemos encarar este debate. Firmeza na defesa da arquitetura, abertura para reconhecer direitos adquiridos e clareza na proteção das nossas instituições. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, para uma intervenção. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta proposta de lei reúne 3 características que tornam o debate da mesma especialmente desafiante. É complexa do ponto de vista técnico, aplica-se a poucas pessoas e já teve várias tentativas de processo legislativo que resolvessem a situação definitivamente. E, portanto, começando por aplicar-se a poucas pessoas, sendo poucas, merecem naturalmente a consideração deste Parlamento e a resolução do problema. A questão técnica é, efetivamente, conseguir estabelecer um ponto em que seja claro quem é que pode ou não pode desempenhar cada uma das profissões. E as tentativas ao longo do tempo têm a ver com o facto também de se ter tentado isso sem exato sucesso, porque não diz respeito apenas à limitação da intervenção de 2 profissões que têm atos próprios perfeitamente definidos, mas tem a ver também com o facto de tratarmos de algumas pessoas de um ano específico, de algumas licenciaturas, de algumas instituições de ensino específico, acrescentando ainda ao facto de poderem ter exercido atividade noutros países da União. E, portanto, havendo já jurisprudência do Tribunal de Justiça, é natural que esta proposta de lei adote a solução mais óbvia, conformar a legislação nacional com essa jurisprudência, tornando assim claro e eliminando as dúvidas que ainda persistem. Sinceramente, não era sequer a posição inicial do CDS e aquela que aqui defendemos há algum tempo, porque defendíamos uma delimitação mais clara entre aquilo que é a atividade dos engenheiros exercida por engenheiros e dos arquitetos exercida por arquitetos, mas neste momento esta parece-nos de facto a melhor solução. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição e aparentemente assim é. Então dou a palavra à Sra. Secretária de Estado para o encerramento, sendo que dispõe de 2 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de facto herdámos este processo judicial que corria no Tribunal Europeu desde 2022 e que, ao que sabemos, não foram dadas respostas que evitassem o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu, que se veio a confirmar a 29 de julho de 2024. O projeto que se apresenta, como já foi explicado, foi um trabalho validado pela Direção-Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelas ordens profissionais e pela Comissão Europeia, no sentido de se articular e resolver em definitivo este diferendo entre a disposição da Diretiva Europeia, que data de 2005, e a legislação nacional, que data de 2009. Os números dos engenheiros que agora beneficiam de poder elaborar projetos de arquitetura são os mesmos que beneficiavam em 2009. Desde 2007, e não há duplicação de registros, desde 2007 inscreveram-se no INPIC cerca de 380 engenheiros, que são precisamente aqueles que não se podem inscrever na Ordem dos Arquitetos para poder beneficiar da posição de subscrever projetos de arquitetura. Eu diria que nós estamos cada vez mais num mundo especializado em que a formação intrínseca de cada profissional dita as qualificações que os técnicos devem assegurar, e estamos num momento em que esta responsabilidade profissional é cada vez mais chamada à colação a bem daquilo que é o nosso património construído e a qualidade de vida das nossas cidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Termina então este ponto e para o ponto 3. Vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Mobilidade, a favor de fazer a intervenção inicial.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, uma das prioridades na política pública de mobilidade deste Governo é que a oferta de transportes públicos seja segura e sustentável. E a proposta de lei que hoje voltamos a apresentar nesta Casa tem esse propósito. Apresentamos este projeto de lei em linha e no cumprimento do que foram as recomendações técnicas da Agência Ferroviária Europeia, ERA, e do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, SPIAV. Fazemo-lo integrando estas alterações num único diploma, com o propósito de simplificar, unificar e integrar a produção legislativa nesta matéria. Assim, para a vossa apreciação, estão as alterações ao Decreto-Lei 85/2020, de 13 de outubro, que transpôs parcialmente a Diretiva da União Europeia 2016/798 e do Conselho e do Parlamento Europeu sobre segurança ferroviária. E as alterações à Lei nº 16/2011, alterada pelo Decreto-Lei 138/2015, que aprovou o regime de certificação dos maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário. As principais alterações a estes dois diplomas, que o Governo coloca agora à aprovação desta Assembleia, são a primeira alteração ao Decreto-Lei 85/2020, para clarificação de procedimentos e competências das autoridades de segurança, nomeadamente da Agência Ferroviária Europeia e da Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária. A segunda alteração a este diploma diz respeito ao quadro contra a ordem nacional e à atualização das taxas devidas ao Instituto da Mobilidade e Transportes, IMT. O escalonamento dos valores das coimas, função do nível de gravidade da contraordenação, e respeita o princípio da proporcionalidade, situação que no regime em vigor não se verificava. Na presente proposta de lei, as contraordenações muito graves serão punidas com coimas de 100 mil a 500 mil euros. reforçando assim o poder fiscalizador e sancionatório da Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, IMT. São atualizadas as taxas devidas ao IMT, fruto das novas competências adquiridas com o quarto pacote ferroviário. Assim, Portugal deixa de ter o quadro contra a ordem nacional mais leve e mais baixo da Europa. A terceira alteração refere-se à segunda lei, à Lei 16 de 2011, para regular ex novo o exercício de funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas e respectiva fiscalização, definindo regras para o controlo e identificação das entidades competentes para a fiscalização. O Governo aqui seguiu a recomendação dos PIAV de terem atenção às práticas seguidas na indústria dos transportes. A nossa proposta é assim que seja fixado legalmente um teor máximo de alcoolemia no sangue de 0,2 gramas por litro de sangue, como existe nas restantes redes ferroviárias europeias. Com esta aprovação, passamos a texto de lei e é feita a justa harmonização do valor para o exercício de função de condução em todo o sistema ferroviário nacional. Assim, Portugal contribui decisivamente para um espaço ferroviário único europeu mais seguro. Considera-se, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, estarem reunidas as condições para uma aprovação consensual deste diploma. Vou agora apresentar a segunda proposta de lei, a Lei 17/17, primeira do Governo, que visa autorizar o Governo a aprovar um novo regime que transpõe para a ordem jurídica interna três diretivas europeias, com prazo de transposição ultrapassado desde o dia 14 de fevereiro de 2025, e a iminência de um processo de ação por incumprimento no Tribunal de Justiça da União Europeia por não transposição, caso a Comissão Europeia não receba a notificação sobre a transposição de todas as disposições em falta até ao final de setembro de 2025. Um projeto legislativo concertado entre o Ministério das Infraestruturas e Habitação, no que refere aos temas contra ordem nacionais, e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no domínio das matérias laborais. Falta fazer a transposição para o ordenamento jurídico nacional do pacote de mobilidade da União Europeia, aprovado em 2020 pela Comissão Europeia. Falamos da transposição deste pacote, aprovado em 2020, e que vem dar execução na ordem jurídica interna no que refere ao regime contra a ordem nacional aplicável ao incumprimento por regras relativas à instalação e uso do tacógrafo, incumprimento por, ao incumprimento das disposições sociais, tendo em vista a harmonização da matéria social no domínio dos transportes rodoviários, passageiros e mercadorias, ao incumprimento das disposições sociais constantes do Acordo Europeu relativo ao trabalho das tripulações dos veículos que efetuam transportes internacionais rodoviários à ETR. E vem estabelecer o regime contra a ordem nacional também aplicável às infrações graves alinhadas com as regras da União Europeia. Consequentemente, são revogados 8 diplomas nacionais, o que permite harmonizar e clarificar conceitos de legislação avulsa em vigor. Este projeto de lei vem atualizar o enquadramento nacional, adaptando-o às transformações tecnológicas em curso, e vem harmonizar com o quadro comunitário as infrações respectivas, as infrações e o respectivo grau de gravidade. Este projeto de lei transpõe as normas europeias. Em nenhuma situação são alargados ou diminuídos os tempos de condução, os tempos de trabalho, os tempos de repouso ou mesmo os tempos de pausa constantes na legislação comunitária e nacional. A classificação de riscos das empresas é feita de acordo com o regime europeu de empresas de transporte rodoviário. O organismo de coordenação e ligação nacional é o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IMT. O presente diploma foi objeto de publicitação no Boletim de Trabalho e Emprego, submetido a uma ampla auscultação e participação pública. Por todas estas razões, consideramos estar reunidas as condições para a aprovação consensual destes dois diplomas, projeto de lei em apreço. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Sr. Deputado de Estado tem um pedido de esclarecimento, para o qual vai ter de Depois um tempo de 12 segundos, mais 15, para poder responder. Portanto, agora vou dar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida, chega para o pedido de esclarecimento. 2 minutos, faz favor.